Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Então, quem é que trouxe Bíblia? Vamos lá estudar um bocadinho. Olha lá, vou conseguir a vossa atenção um bocadinho ou não? Eu não sou só falar para eles, para todos. Está bem, vamos lá então um bocadinho, está bem? Se for mais curto, os adultos ficam contentes. E as crianças agradecem. Vou pedir aos irmãos para abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. E o culto é uma festa, é uma celebração. E o facto de estarmos em família, e o facto de haver mais ruído aqui ou acolá. Mas nós nos juntamos à volta de Jesus. Nós não estamos aqui apenas festejar por festejar. Se Jesus não for o centro, nós podemos arrumar a trouxa e ir para o outro lado qualquer, para a praia, agora está a bom tempo. Jesus é o centro. E nós temos um propósito, cultuar e aprender dele. E eu gostaria de ler quatro versículos, que são quatro conselhos do apóstolo Paulo para a família. E eu vou pedir ajuda a Deus que eu consiga, de uma forma breve, transmitir esses conselhos. Efésios capítulo 6, verso 1. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ir aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, esta é uma mensagem para todos e aquilo que eu queria chamar a vossa atenção é o que isto implica também na nossa vida adulta. A família não é nenhum projeto humano. Ele é projeto de Deus, vontade de Deus. E cada um de nós na família, nós temos um papel específico. Não estamos a falar de ser melhor, de ser pior. Não, não. Estamos a falar que temos responsabilidades a um papel bem específico na família. E como diz aqui o apóstolo Paulo, honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos. Ele é tão importante que não é um conselho do apóstolo Paulo apenas. Ele vai buscar este conselho aos 10 mandamentos. E honrar pai e mãe é o mandamento número quê? 5. Os primeiros 4, se nós formos ler, nós percebemos que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão e honra o dia de sábado, ou o dia do Senhor. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. A maneira como nós nos relacionamos com uns com os outros. Por isso é que fala, não é? E destes 6, honrar pai e mãe é o primeiro. Deste segundo grupo, honrar pai e mãe é o primeiro. Eu vou ler Êxodo capítulo 20, verso 12, não é? Dos 10 mandamentos, não é? Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer dizer, os pais, de facto, têm a responsabilidade muito séria de educar e de cuidar dos seus filhos. Os pais têm a responsabilidade muito séria de ser exemplo para os seus filhos. Eles têm a responsabilidade muito séria de ajudar os filhos a entender e a perceber o propósito de Deus para as suas vidas e ajudá-los, né, no caminho a eles viverem esse propósito aqui na terra, que é para a glória de Deus. Que nós não estamos aqui na terra apenas para comer e beber. Nós não estamos aqui na terra, a vida é muito mais, e agora com todo o respeito e a verdade, do que o futebol. Há coisas mais importantes que o futebol. Houve uma altura que eu não sabia disso, agora vou descobrindo. Há coisas muito mais importantes. Tua vida é muito mais do que isso. Honrar pai e mãe, e eu vou usar três palavras a ver se eu consigo ser rápido. Dependendo da idade e da nossa fase, honrar significa, eu vou usar três palavras. Primeira palavra, obedecer. Digam lá todos comigo. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Estamos a falar, honrar pai e mãe. Significa obedecer a quem? Pai e a mãe. A Bíblia é clara, diz que o pai e a mãe são uma autoridade que Deus delegou na família. São uma autoridade sobre a nossa vida. Então, o que é muito simples. O que a palavra de Deus diz é que quando eu estou a obedecer ao pai e à mãe, eu estou a obedecer a Deus. É simples, não é? Mas às vezes a gente não entende muito bem isso. Ou seja, se eu desobedecer, olha lá para mim, vai lá sentadinhos. Ah, eu posso pôr os joelhos assim, ah, pode ser? Se nós desobedecemos ao pai e à mãe, estamos a desobedecer a quem? Fala, fala. Quem é que quer obedecer a Deus? Vocês querem mesmo obedecer a Deus? E aí, quem é que quer obedecer a Deus? Não temos outro caminho. Se não obedecer aos pais. Porque se eu quero obedecer a Deus, eu preciso obedecer aos pais. A não ser que os pais mandem fazer alguma coisa que Deus diz para não fazer. Isso é outra história. Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isto agrada ao Senhor. O que é que agrada ao Senhor? Obedecer. E claro que à medida que nós vamos se tornando adultos, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos ganhando independência, assim como eu hoje sou independente, entre aspas, esse relacionamento com os nossos pais vai mudando. E as ordens que nós precisávamos de obedecer, os ensinamentos, vão se tornando conselhos que nós acolhemos. Então, como adulto, não é? Os filhos, eles não estão debaixo das ordens dos pais, mas não devem desprezar os conselhos dos pais, pelo menos ouvi-los. Tanto que Provérbios 1, 8 e 9 diz, eu vou ler na Bíblia a mensagem, presta muita atenção, amigo, ao que o teu pai diz. Olhem lá para mim, estou a citar a Bíblia. E nunca te esqueças do que aprendeste desde o colo da tua mãe. Use os seus conselhos como a coroa na cabeça, em sinal de orgulho e dignidade e honra. Sabem porquê é que é importante nós aprendermos a obedecer aos pais e quando obedecemos estamos a honrar? Porque na vida nós vamos perceber que ao longo da vida nós vamos tendo outras autoridades de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, quem é que anda na escola? Os professores. Eles são autoridades que Deus colocou na vossa vida. Obedecendo aos professores, nós estamos a obedecer a quem? E à medida que nós crescemos, nós percebemos que funciona assim. Com o nosso chefe, com o nosso patrão, com as autoridades do país, nas escolas, na igreja. E por fim, fazendo tudo isso, nós estamos a viver uma vida de temor a Deus. Sabe por que é importante nós ensinarmos os nossos filhos a viver dessa forma? Porque isso vai influenciar depois a nossa vida adulta. Quer ver exemplos práticos? O pessoal que vem de países que estão habituados a não obedecer, que é sempre a saltar a cerca, sempre a fazer, eles dizem que é para ser assim, mas a gente fala, não é bem assim. Acontece isto. Eu tenho os meus filhos na escola e desde o Covid a gente entra por um lado e depois pega os filhos e sai por outro. Coisa simples, não é? É simples ou não é? Diga, irmão, lado, é só obedecer. Mas há gente que vem de outros lugares que diz, porquê que é por ali? Então, para que é que eu tenho que dar a volta? É tão mais rápido chegar aqui e pegar. Não é uma questão de ser rápido, é uma questão de obediência. Sim ou não? Isso vê-se porquê? Porque o pessoal vem de países que estão habituados a fazer as coisas à sua maneira. E esses países são os piores. Quando a gente vai para a Holanda, quando a gente vai para o Luxemburgo, quando a gente vai para muitos países que estão habituados a obedecer, tudo funciona melhor. Por isso é que todos pagassem impostos era melhor. Sim ou não? A gente brinca, estamos só a falar de obediência, mas eu pensei assim, espera lá, eu não posso só falar para os meninos. Eu tenho que falar para os graúdos também. Por isso que às vezes é difícil na igreja, é difícil no trabalho, é difícil. E esse pessoal tem esta mania. Estão-me a perseguir porque eu sou cristão. Não, não estão-te a perseguir porque tu és cristão. Tu és é desobediente. Porque desde pequenino foste ensinado a dizer assim. Não, não é bem assim. Não é assim. Quando a gente entra no carril da obediência, tudo funciona melhor. Na igreja, no país, em todo. Porquê que é assim? Amigo, já chegaste agora. A gente entra por ali e sai por aqui. Se um dia a gente estiver lá, fizer parte da direção da escola, etc, etc, puder dar uma opinião, pronto. Até lá, diga-me ao lado, obedece. Sabe porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós fomos chamados a ser exemplo. Então eu estou a dizer ao meu filho para me obedecer, mas eu nas coisas práticas do dia a dia sou um desobediente. E depois acho que ele vai me ouvir. Não, ele vai ver como eu vivo. Ele vai ver como eu falo dos outros. Ele vai ver o que eu digo dos professores, ouvir. Ele vai ouvir o que eu falo e digo e a maneira como eu me comporto. E é isso que ele vai se tornar. Um adulto. Não é? O Estado diz, mas não, para pagar impostos. Não, a gente dá sempre aqui uma mãozinha. E depois temos uma sociedade de corruptos. E normalmente uma sociedade de corruptos é um país pobre. O país até pode ser rico, mas o povo vive mal. É isso que nós queremos? Então isto não vai lá só a gente orar. Isso vai lá a gente mudar esta geração pequenina. Pode não mudar no meu tempo, mas que eles tenham uma vida melhor. Então nós temos um trabalho a fazer. Diga-me ao lado, honrar, primeira palavra é obedecer. Segunda palavra é respeitar. Quando falamos de honrar os pais, estamos a falar de respeitar. Respeitar. Respeitar tem a ver com atribuir valor. Respeitar tem a ver com valorizar. Respeitar tem a ver com tratar com dignidade. Tem a ver com tratar com bondade. Tem a ver com tratar com gentileza. Tem a ver com olhar para os nossos pais como preciosos e valiosos na nossa vida. Sim ou não? Até porque se não fossem os teus pais, tu não estavas aqui hoje. Ah, pastor, mas eu já lá vou. Não me esqueci disso. Acho eu. Então isso significa o quê? Falar bem dos nossos pais em privado ou em público. Independentemente do que eles tenham feito e como eles tenham criado e independentemente de algumas coisas menos boas tenham acontecido. Porquê? Porque nós estamos a fazer isso a Deus. Vocês sabem isso, não é? Vocês não fazem ideia do sacrifício que os vossos pais fizeram ou fazem para vos criar. A gente só faz uma pequenina ideia quando passamos a ter filhos. Sim ou não? A gente faz uma pequenina ideia. E porquê que eu digo uma pequenina ideia? Porque criar filhos hoje não é a mesma coisa que criar filhos há 50 anos atrás. Nós hoje temos a vida muito facilitada, apesar de queixarmos mais do que os nossos irmãos há 50 anos atrás. Essa coisa do apagão não era 10 horas. Essa coisa da água não era. Não! Era o dia a dia. Então, quando nós não fazemos ideia, às vezes, do sacrifício que os pais fazem, das lágrimas que derramam, das horas que trabalham, para nós podermos estar aqui hoje. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Então, olhem lá para mim. Mamãe e papá não se corrigem. Nem em privado, nem em público. Porque a mamãe e o papá não são os nossos melhores amigos. São melhores que os nossos melhores amigos. Mas continuam a ser a mãe e o pai. Então mamãe e papá não é para mandar bocas. Não é para censurar na frente de outras pessoas. No máximo, nós os aconselhamos, quando tivermos outra idade, com muita humildade e sabendo qual é o nosso lugar. E com este sentimento de gratidão pela vida deles. Então honrar é muito mais do que obedecer. É possível obedecer e não honrar. O filho mais velho, não vamos ter tempo, não é? Mas o filho mais velho pródigo, da parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele obedeceu aos pais, ao pai, mas ele não honrou o pai. Então é possível ser obediente e desonrar os pais. Olha lá para mim. Mais pequenos e maiores. Quando falamos em honrar, significa que nós não devemos ser motivo de tristeza para os nossos pais. Por exemplo, se vocês estivessem sempre envolvidos, que não estão, claro, na escola, em pancadaria, andarem à pancada, andarem a fazer o que é mau, quem é que vai ser chamado à escola? Quem é que fica com vergonha? Vocês estão a desonrar a quem? Vocês estão a envergonhar quem? Os pais. Então isso significa que a maneira como nós vivemos pode envergonhar ou pode orgulhar os nossos pais. Sejamos nós pequeninos ou sejamos nós maiores. A nossa linguagem pode honrar os nossos pais ou pode desonrar os nossos pais. Nós esquecemos que vocês não se chamam só, por exemplo, olhar para o Gonçalo e para a Mafalda, eles não se chamam só Gonçalo e Mafalda. Eles têm três nomes e o primeiro a gente escolhe, os outros dois não. O Gonçalo chama-se Gonçalo Gomes Nobre. O Gomes é da família da mamã. O avô Carlos, a avó Zé e toda essa família. Então nós carregamos uma herança. Temos a responsabilidade de honrar essas pessoas. Fazendo disparates na vida, nós estamos a desonrar essas pessoas. Então vocês não são o Zé e o António lá, os outros. Ah, e os outros também fazem. Sim, mas os outros não carregam esses nomes. Vocês é que carregam. Cada um da sua família. E além do Gomes, ele é nobre. Que é o avô Mário. Nobre como eu. E a avó Alice. Ou seja, há duas famílias que vocês carregam nas costas. Quer dizer que é uma responsabilidade. Esta mentalidade que eu faço o que quero da vida, eu posso fazer. Só que a maneira como eu namoro, o problema não é namorar. O problema é a maneira como eu faço as coisas. Posso honrar estas duas famílias ou posso desonrá-las? O problema não é eu ter princípios. Ah, eu tenho princípios e aquilo eu não faço. Tudo bem, ótimo. Mas o problema é como nós fazemos as coisas. Que há gente que parece mais demónios que outra coisa. Porque ficam mal com o meio mundo. O problema não é entrar e sair. O problema não é dizer sim ou não. Há uma maneira certa de dizer sim, há uma maneira certa de dizer não. Há uma maneira certa de entrar e há uma maneira certa de sair. E a maneira como nós vivemos, nós honramos ou desonramos a nossa família. E por fim, honramos ou desonramos a Deus, porque nós carregamos o nome de Jesus. Nós pertencemos à família de Jesus. Então esta mentalidade, eu faço como eu quero, vivo como eu quero, não é bem assim. Nós carregamos uma responsabilidade. Então a maneira como nós nos comportamos na escola, a maneira como nós nos comportamos na faculdade, a maneira como nós falamos com os professores, a maneira como nós falamos com os auxiliares lá na escola, na faculdade, seja onde for, vai honrar os nossos pais ou vai desonrar os nossos pais? A maneira como nós cumprimentamos os irmãos vai honrar os nossos pais ou envergonhar os nossos pais? Sim ou não? Então não é só... Bem, vamos lá para terminar. Não demora o mesmo tempo. Primeira palavra, quando falamos em honra, falamos em obedecer. Isso influencia a nossa vida adulta. Segundo, quando falamos em honra, falamos em respeitar, valorizar. Isso influencia a nossa vida adulta. E por último, falando em honra, falamos também em cuidar. Diga lá ao irmão ao lado, cuidar. Porque é interessante, nós começamos como filhos totalmente dependentes, sim ou não? Não é? Olho para o Tito, olho para a Zoe e olho até para os nossos, já com esta idade. Eles, somos totalmente dependentes, sim ou não? Somos treinados e ensinados a ficar como? Independentes. Somos treinados e hoje nós temos filhos mais velhos. O nosso sucesso é os nossos filhos não precisarem mais de nós. Serem independentes, terem a sua vida. Sim ou não? Essa é a nossa alegria. Ou queremos ele com 50 anos na nossa casa a depender do nosso salário? Claro que não. Isso é uma desonra para nós pais. Tem que trabalhar, meu amigo. Vamos lá. Agora, o que é interessante é que nós começamos completamente dependentes, tornámos-nos independentes e mais ou menos, à medida que a idade avança, nós, por causa do envelhecimento, que não tem nada como não passar por ele, nós passamos a ser muitas vezes dependentes. Sim ou não? Só há uma forma disso não acontecer. Não envelhecer. Qual é? Não há outra. Então, qual é a responsabilidade de nossos filhos? A maneira de honrar os nossos pais é cuidar deles. Cuidar deles. Claro que alguns têm já mais idade e glória a Deus. Estão frescos aí para as curvas. É, o irmão Adriano ali com 27 anos. E glória a Deus. Isso é o que nós oramos e pedimos a Deus. Mas nós somos responsáveis por abençoar os nossos pais, cuidar dos nossos pais, ajudá-los a viver a melhor maneira. Essa idade de ouro, para eu não dizer outro nome, não é? A idade de ouro que é onde nós vamos ficando mais dependentes. E nós temos que cuidar. Inclusive, cuidar financeiramente. Eu não estou a falar daquelas pessoas que têm dinheiro nos colchões. Ou debaixo do sofá. Ou têm lá não sei quanto dinheiro no banco. Ai, não mexe, não mexe. Epá, não. O dinheiro é para cuidar de si. Mas há pais que não têm. De quem é a responsabilidade de cuidar desses pais? Diga-me ao lado, é dos filhos. Ah, mas é um sacrifício. Tu queres mesmo falar de sacrifícios? Queres mesmo perguntar se alguma vez o teu pai ou a tua mãe fez algum sacrifício para te criar? Queres perguntar ao teu pai ou à tua mãe se alguma vez, está aqui algum pai que alguma vez deixou de comprar um par de sapatos para si, para poder comprar os ténis para os filhos? Alguém já fez isso? Levanta o braço. Está aqui alguém que, a partir dos filhos que nasceram, a nossa vida muda de tal maneira que parece que há uma série de coisas que a gente fazia e deixou de fazer. Porque não pode, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem uma série de coisas. Porquê? Por causa deles. Então queres falar de sacrifícios? Queres falar de nós abdicarmos de alguma coisa, adultos, para proporcionar enquanto viver aos nossos pais o melhor? Eu não estou a falar de luxo, mas uma vida condigna. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é tão verdade como os filhos com esta idade obedecer aos pais e obedecer a Deus. Fazer isso é obedecer a Deus. E não vivemos esta vida egoísta. Que é, ai, agora eu tenho a minha vida e pronto, agora olha, comprei um carro, não posso. Olha, troca de carro, faz qualquer coisa. Mas a responsabilidade é tua. Porquê que eu não ouvi um amém? Eu estou a dizer alguma coisa que não seja bíblico? Vai mudar a nossa vida também? Pois vai. Mas nós temos Deus também para nos ajudar. Mas estamos a fazer o que é reto. Estamos a fazer o que é certo. Porque este mandamento, ele tem promessa. Ele tem promessa, né? O viver longos dias não significa que vamos viver até aos 100 ou aos 200 anos. 200 anos provavelmente que não vivas. Mas significa que a mão de Deus vai estar sobre a nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu não quero pedir mais do que isso. A mão de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Sim ou não? Essa é a promessa de Deus. Quem é que estava a tocar? É lindo, não é? Podem vir. Pastor, quando os meus pais não são perfeitos, ou até fizeram coisas erradas, ou até fizeram coisas muito erradas, o que é que eu faço? Porque há isso também. Infelizmente, há pais que fizeram muito mal aos seus filhos. Não estou a dizer que é o seu caso, mas infelizmente acontece. Há pais que só têm nome de pais. Mas o que é que a palavra de Deus diz? O primeiro conselho é perdoar. Perdoar não porque eles fizeram bem. Perdoar não porque, pronto, não tem importância. Não, claro que tem importância. Mas um dos pilares do Evangelho, o que é? Perdão. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar. E perdoar é colocar, dizer a Deus, olha, eu não posso mudar o passado. Já foi feito. Mas eu não vou deixar que o passado continue a estragar o meu presente. Muito menos vá estragar o meu futuro. Eu não quero viver com essa mágoa. Eu não quero viver com esse ressentimento. Eu não quero ser esse tipo de pai para os meus filhos. E para que eu não seja esse tipo de pai para os meus filhos, a primeira coisa que eu preciso estar é curado. E a cura só vem, em primeiro lugar, quando eu admito que tenho ferida. E eu entrego, dizer, Senhor, eu liberto o perdão para os meus pais, ou para o meu pai, ou para a minha mãe. Se calhar ela não fez o melhor dela, não interessa, Senhor. Eu coloco isso nas tuas mãos. Cuida de mim. Eu não quero fazer justiça pelas minhas mãos. Não é a justiça pelas minhas mãos que me vai curar. Só me vai trazer mais amargura. Então, a primeira coisa, digo ao irmão lado, perdão. Não há vida sem perdão. Não há vida sem perdão. Não há futuro sem perdão. Há guerra. A replicar as mesmas coisas. há um repetir da história. Quando há falta de perdão, a história vai se repetir. Eu vou fazer ao filho, o outro vai fazer ao outro, e isto nunca mais para. Se tu queres parar esse ciclo na tua família, primeiro lugar, perdão. Eu não sou capaz. Também não tens que ser. Tens que decidir e colocar a tua vida nas mãos de Deus. Porque o Senhor que cura é Ele. O perdão é uma decisão, mas a cura vem do Senhor. Qual é o meu conselho? Primeiro lugar, perdão. Segundo lugar, fala bem dos teus pais. Eu não falo por causa de se eles merecem ou deixarem de merecer. Eu falo porque eu compreendi isto desde pequenino. Obedecendo, eu estou a fazer isso, a obedecer a Deus. Fazer desta forma, eu estou a honrar a Deus, o meu Pai Celestial, aquele que me resgatou. Ai, estou a ser hipócrita? Não. Não os exponhas publicamente. Isso só vai atenuar a tua ferida, só vai acentuar a tua ferida. Então, independentemente da atitude deles, fala bem deles. Independentemente da atitude deles, estima-os em privado e em público. E por último, apoia-os. Porquê? Porque eu fazendo isso, eu sei que eu estou a obedecer a Deus. Eu sei que eu estou a obedecer a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então Deus é bem claro, Ele abençoará as nossas vidas. Amém. Olha, vocês têm se portado muito bem. Porque eu prometi a mim mesmo falar 15 minutos e já lá vai. Só falta um versículo para acabar. Agora vocês podem falar uns com os outros que eu não quero que vocês ouçam. Pode ser? Não, não falem muito alto. Versículo 4, para terminar. Vós pais, não provoqueis a ir aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na domestação do... Na versão, a mensagem diz, pois não provoquem os seus filhos, sendo duros demais com eles, tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Ou seja, a disciplina tem um propósito, guiá-los. A disciplina tem um propósito, ensiná-los. Não é repreender por repreender, é ensinar. Na versão Bíblia para Todos diz, pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. E eu falo para nós pais, mas falo para aqueles pais que não estão a fazer a sua parte e para os pais cristãos, claro. Pais, para serem honrados, vocês precisam de merecer essa honra. Vou falar para aqueles que são crentes. Isso acontece quando vocês são um exemplo. Isso acontece quando vocês ensinam, pelo vosso ensino, pela vossa postura, pelo vosso amor, pela vossa dedicação, pelo vosso cuidado. Porque se tu, pai, não honras os teus filhos, pais, amando-os, cuidando deles, protegendo-os, dando-lhes as condições de uma vida segura e educação para prepará-los para a vida, mas os agrides com palavras ou fisicamente ou os humilhas na presença de outras pessoas, chegas a casa e tens uma vida desregregada, ai, isso mesmo, e os teus filhos têm vergonha de ti, como é que tu queres que eles te honrem? Papás, os nossos filhos não precisam apenas do nosso dinheiro. Os nossos filhos precisam de nós. Diga ao irmão ao lado, o teu dinheiro é uma coisa, tu és outra. Às vezes nós não entendemos isso. E pensamos que o que eles precisam é dinheiro. Claro, eles são miúdos. E se lhes compras tudo o que eles querem, eles pensam que isso é bom. Eles vão perceber que não é bom, é lá mais à frente, já é tarde. Porque se o dinheiro for só para substituir a nossa presença, a nossa vida lá, então eu não preciso ter dinheiro para pagar alguém para ir jogar à bola com o meu filho. Eu tenho que ir lá. Quer dizer, eu por acaso não vou jogar à bola, fazemos outra coisa. Eu não preciso ter dinheiro para o meu filho ter uma babá ou isto ou aquilo. Não, eu preciso é de estar lá. Eu não preciso ter o telemóvel da última geração para poder ir ao YouTube e ver lá o que ele quiser. Não, ele precisa que eu esteja lá. Ou seja, onde eu quero chegar é que há tempo para tudo. É mais fácil nós ganharmos dinheiro e darmos as coisas e eles não nos chatearem a cabeça. Mas isso não é discipular. Isso não é ser exemplo. Discipular fala-se de vida. E vida é vida. É viver junto. E viver junto, há tempo para ensinar, há tempo para corrigir, mas há tempo para ensinar. Rapaz, só querem corrigir, mas nunca ensinaram, nunca estão lá, só aparecem para dizer não. Quase se o filho, alguns podiam pensar assim, mas quem és tu para dizer não? Eu nunca te vi, quase. Então possamos abrir os olhos. Não é só fazer filhos. Nós não precisamos só de dinheiro. Nós precisamos doar a nossa vida para viver com eles e passar esse legado e estar com eles. Não vamos culpar as escolas. Não vamos culpar a super igreja. Não vamos culpar... Sempre que há gente que o faz. Claro que aqui não. E eu não estou a ser hipócrita. Mas eu já estive num lugar em que o menino era mal criado. E sabe o que é que a pessoa dizia? Ah, as irmãs da super igreja que não sabem, que não sabem lidar com ele. E a gente, para ser simpáticos, come e cala. Não, já não tenho idade para isso. Não, o menino é mal criado e aqui não é para ter a ver mal criadiço. E a prova disso é que ele já mudou de escola 3 vezes. 4, diz a minha esposa. Quem? Se vocês não têm nada a ver com isso. E sabe porquê? Porque todos os professores não sabem lidar com o menino. Ou seja, o menino é uma vítima. Coitadinho, vamos orar por ele. Claro que vamos orar por ele. Mas ele precisa muito mais do que oração. Precisa de um pai e de uma mãe. Ou vamos dizer que todos os professores são maus? Aliás, a gente para criticar os professores ia pôr a mão na boca. Porque se eu não sou professor, o que é que eu sei? Isso é a mesma coisa que o pessoal critica dos pastores, mas nunca pastoreou igreja nenhuma. Falar é fácil. Fazer melhor é que é elas. Não é nenhum desabafo, estou a falar de coração. Então os nossos filhos, mais do que tudo o que nós podemos lhes dar ou deixar de dinheiro e bens, eles precisam de nós. O nosso tempo, às vezes estamos cansados, é verdade. É verdade. Houve umas férias que eu tive interessantes. Foi uns dias só, mas estava mais morto que vivo. Acordava às 6 da manhã para ir surfar com um. Chegávamos às 8, tomávamos um pequeno almoço, às 9, acordava o outro, queria ir andar de bicicleta. O maior ficava a dormir. Mas eu ia andar de bicicleta. Chegava a hora do almoço mais morto que vivo. À tarde as meninas queriam passear. À noite queriam ir sair. O outro às 6 da manhã queria ir surfar. Quem é que manda fazer filhos? O pai sou eu, não é? Para brincar, para dizer assim, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é nossa. Nós estamos cansados, nós temos com mil e uma coisas, tudo isso é verdade, mas nenhuma desta gente pediu para nascer. Concordam comigo ou não? Devemos ficar de pé.